Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Horas e 7 minutos. A partir de agora você fica com o seu, com o nosso Jornal do Meio-Dia. Isso mesmo, a edição desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até 1 hora da tarde. Você sabe que, hora ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos! Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Bom início de semana para você e para os nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você também, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia e vai ficar bem informado e vai ter o seu espaço aí para participar pelo nosso WhatsApp 988291029. O Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho aí com muitas informações. E já também abriremos espaço para a participação do ouvinte, então já vai enviando a sua mensagem aí, escrita ou de áudio, de 30, no máximo 40 segundos, para o nosso WhatsApp. Inclusive, já recebemos mensagem mais cedo, né, do ouvinte, pedindo para a gente falar sobre um assunto aqui. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Então, você, caro ouvinte, pode, tá, enviar suas mensagens aí, que já nós vamos divulgá-las. É isso mesmo. Bem, 12 horas. Primeiro eu quero agradecer aí, né, a audiência dos queridos ouvintes que nos mandam muitas mensagens no fim de semana, tá? Mensagens no meu direct aqui, né? No Instagram, eu recebo muita gente, muitas mensagens mesmo, tá? Então eu quero agradecer aí esses ouvintes que me mandam essas mensagens aqui. Deixa eu mandar um abraço especial para... Deixa eu abrir. Hugo Souza, muito obrigada, Hugo. Eu tô no ar, depois eu ouço aí o seu áudio, tá? O pessoal manda aqui também no Instagram, né? Hugo Souza, obrigada pela audiência, um abraço. Um abraço pra Magno Souza, ele é de Ilhéus e mora no Espírito Santo, sempre acompanhando a gente. Gustavo Sodré também, tá lá no Rio de Janeiro, um abraço. O Marcos Guerra também, sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Marcos, pela audiência, tá? Sempre ligado aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada mesmo, tá? Ah, tem o Marivaldo Sintra também. Marivaldo Sintra é de Ribeirão Branco. Fica aqui no município de Ilhéus, tá? Tá sempre ligado aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, viu, Marivaldo? Então, a todos vocês, ouvintes, que me enviam muitas mensagens aqui, tá? No meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista, muito obrigada. Um abraço para cada um de vocês. E todos vocês que estão ligados, estão nesta sintonia, fique conosco até 1 hora da tarde, porque aqui você fica bem informado no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Isso mesmo. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, tá? Ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. Olha que maravilha, gente, 10 vezes sem juros? Pois é. E o Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho, tá? É isso mesmo, a UniFTC Itabuna agora é o Unex, inclusive com curso aí de medicina. Que maravilha, corre, gente, até amanhã, tá? Dia 7, a inscrição para o vestibular, então corre lá e se inscreve. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa finanças. Atenção, hein? Serasa faz alerta contra golpes financeiros. É, empresas que entram e dando, oferecendo empréstimo para você pagar suas contas. Tem muitos, muitos golpes por aí, usando o FGTS, muito cuidado, tá? Você que quer regularizar a sua situação aí com o banco, procure sempre a agência bancária, que é quem realmente, oficialmente pode te orientar.
Correio da Bahia, viajar de ônibus garante economia de quase 80%.
Olha, muita gente está deixando de viajar de avião, viu, Marcos? Viajando de ônibus, realmente. Jornal O Dia, Teresina, ação contra facções, fortalecer inquéritos evita soltura de presos. Isso é importante.
Diário de Pernambuco, Brasil bate recorde em geração de energia renovável.
Folha de Pernambuco, estágio, dicas e regras. Jornal do Comércio, Recife.
Novo Minha Casa Minha Vida pode demorar meses para sair do papel.
E yeah, é, falaram que ia fazer acontecer, né? Mudando de novo aí o nome. Oi, me deixe, viu? Todos vocês, me deixe. O Estado Fortaleza. Fortaleza, 80% das escolas da rede municipal estão paralisadas, diz sindicato.
Diário do Nordeste de Fortaleza, como a mudança climática afeta o Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, no Twitter, embaixador da União Europeia critica a postura de Lula em relação aos regimes autoritários. É porque todo mundo sabe, né? Lula é amigo aí desses ditadores, né? Esses presidentes ditadores, como o da Venezuela e etc. Acorda, povo brasileiro.
Jornal Globo do Rio, Yanomamis. Operação contra garimpo terá 500 homens e fará cerco logístico.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Aposentadoria pelo Tesouro Direto. Saiba quais são as vantagens.
Zero Hora de Porto Alegre. Governo tenta acelerar reforma tida como vital, mas travada há 20 anos.
Correio do Povo, Porto Alegre. Prognóstico de chuva irregular para os próximos dias preocupa produtores lá do estado do Rio Grande do Sul.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, destruição e medo na BR-265.
Jornal Estado de São Paulo, Poder Executivo, comissão libera ex-ministros para atuar na iniciativa privada. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Participa também, todos podem participar. Envie mensagens aí para o WhatsApp 988291029. É mensagem de áudio, mensagem escrita de áudio, de 30, no máximo 40 segundos. Nos ajudem. Tem gente que manda mensagem de 3 minutos aí. Não dá, né, amiguinhos? Nos ajudem. Ajudar vocês. Tá bom? E aí a gente divulga, sim, as mensagens. A Kaona tá pronta ali para ouvir, certo? Olha, são 12 horas e 15 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente começa com a informação que vem lá de Itabuna. Vamos falar que o conserto de rede adutora leva a EMASA a suspender abastecimento em toda a cidade. Porque em Itabuna é EMASA, né? Empresa Municipal de Água e Saneamento. Só que teve um caso lá, né? Envolvendo essa adutora aí. Uma cratera imensa se abriu na rua Pernambuco, num bairro lá em Itabuna, né? Então, um carro foi praticamente engolido por essa cratera, né? Nesse fim de semana. Enfim. Então, aquela adutora ali já foi corrigida. Então, o abastecimento de água em Itabuna será interrompido temporariamente para esse conserto aí dessa rede adutora de 550 milímetros rompido ontem, né? Lá no Jardim Vitória, comunicou a EMASA ontem mesmo. E segundo a empresa municipal de águas e saneamento, a equipe de campo da EMASA vem atuando no reparo da rede desde as primeiras horas de ontem, com o suporte técnico da companhia de gás a Bahiagás, porque há uma rede de gás sobreposta à adutora de água. E de acordo com o gerente técnico da Emasa, o João Bentecourt, houve a necessidade de suspender todo o sistema de fornecimento de água da cidade para agilizar o serviço na Rua Pernambuco. Essa rede adutora conduz água da estação de tratamento de água no São Lourenço até o reservatório que fica no bairro Góis Calmon. Como as contribuições de água não diminuíam o fluxo na rede, eles optaram pela paralisação temporariamente de todo o abastecimento da cidade, explicou então o gerente técnico da Emasa. Diante do quebramento de uma das principais redes adutoras da cidade, a gerência técnica da Emasa pede a compreensão de todos e apela que se faça uso consciente da água. É, mas também não precisavam ter deixado, né, gente, criar aquela cratera ali. Que situação, né? Gente, esperam acontecer os problemas para depois resolver, né? Alô, Emasa, alô, Prefeitura de Itabuna, vamos organizar as coisas. Inclusive, tapar os buracos aí que o povo tá reclamando, hein? Os buracos aí na cidade. Bem, são 12 horas e 18 minutos, nós vamos acionar ele, que chega aí com muitas informações mesmo. O setor policial para nós, aquele pacotão de notícias, né? Principalmente aí deste fim de semana. O nosso repórter Coutinho Neto, boa tarde para você, bom início de semana. Quais são as notícias, Coutinho?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente semana, Kátia. Ótima segunda-feira, Marcos Bezerra. Para você também, Marcão. Uma excelente semana e um ótimo trabalho.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está sintonizado aqui na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Olha a tragédia no município de Ilhéus. Aconteceu um acidente com vítima fatal na tarde de ontem, domingo. Este acidente aconteceu no quilômetro 8 da BA-001, no trecho rodovia Ilhéus-Itacaré, vitimando fatalmente Felipe Souza. Segundo o que foi dito, o acidente aconteceu quando o veículo em que Felipe estava perdeu o controle após uma ultrapassagem próxima a uma curva. Felipe seguia sentido para Ilhéus, onde ele morava aqui na cidade, na Barra de Itaipe, também na zona norte do município. Ainda no município de Ilhéus, violência extrema no início desta manhã de segunda-feira. Nas primeiras horas da manhã de hoje, um homem, ele foi assassinado na Vila Queiroz, próximo ao Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, no bairro da Esperança. Guarnição da 70 CIPM foi até o local, preservando o local até a chegada do Departamento de Polícia Técnica para a perícia e levantamento cadavérico. A identificação da vítima ainda não foi divulgada, mas Ilhéus vivendo realmente esta onda de violência por mortes, de homicídios, mortes violentas e também, Marcos e Kátia, a onda de violência, principalmente em estabelecimentos de saúde, clínicas e laboratórios que viraram alvo da bandidagem aqui em nossa cidade. Por falar na cidade de Ilhéus, hein? Mais violência. O professor Valdemir Queiroz Amorim, 65 anos de idade, ele foi encontrado sem vida aqui em Ilhéus na manhã de ontem. O corpo foi localizado em plena Avenida Soares Lopes e apresentava marcas de violência e ainda de forma macabra, sem os dedos indicadores. Valdemir, ele estava desaparecido desde o último dia 27 de janeiro e teve valores subtraídos de seu cartão de crédito. Um suspeito do possível latrocínio foi preso ainda na manhã de ontem, domingo. Diligências continuam e outras prisões podem ocorrer a qualquer momento. O professor era solteiro, morava no bairro Santo Antônio, em Itabuna. Ele foi, segundo informações, passar o fim de semana em uma casa de praia no Cururupi, zona sul de Ilhéus, e não entrou mais em contato com a família nem com os amigos. Conforme ainda detalhou a delegada Catiana Amorim, Valdemir saiu de Itabuna dirigindo o próprio carro na companhia do suspeito, com destino à referida casa de praia na zona sul da cidade. Testemunhas informaram que os dois foram vistos no local e na madrugada seguinte viram o veículo saindo. No sábado pela manhã já não viram mais Valdemir, investigado, detalhou a delegada. No dia 31 de janeiro foram realizados saques da conta bancária da vítima. A delegada informou que a equipe de investigações analisou as imagens das câmeras de segurança do banco que mostraram o suspeito realizando saques ao lado de um homem ainda não identificado. As transações foram feitas com a digital da vítima, o que nos faz acreditar que utilizaram o dedo de Valdemir ou fizeram um molde de silicone com as digitais, explicou a delegada Catiana. Portanto, aí esse quebra-cabeça sendo desvendado para descobrir e elucidar realmente esta morte violentíssima que ocorreu aqui em Ilhéus. Olha, outra morte registrada com requintes de crueldade e violência também aqui na cidade, como no município de Ilhéus. Este aconteceu no bairro do Salobrinho. Este fato aconteceu na manhã de ontem, domingo. Valdeilton Soares dos Santos, conhecido como Lulinha, ele foi encontrado no interior da própria residência, na localidade conhecida como Baixada. A vítima apresentava ferimento no pescoço, porque a princípio a polícia trabalha com a hipótese de homicídio com uso de arma branca, ou seja, uso de faca, o que será esclarecido por meio de perícia do Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus. De acordo com testemunhas, um homem e uma mulher foram vistos saindo da residência da vítima quando, pela manhã de ontem, o corpo foi encontrado com marcas realmente de violência. Sua viatura virtual da Gabi agora indo até o município de Ibirataia. Um jovem identificado como Elton Pereira Mendes, conhecido popularmente como Eto, ele foi assassinado com vários tiros no centro comercial da cidade de Ibirataia. Populares informaram que dois homens armados chegaram a pé e dispararam contra a vítima. Os criminosos fugiram em seguida. O Elton ainda chegou a ser socorrido até a Fundação Hospitalar de Ibirataia, onde recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu e faleceu na unidade médica. A Polícia Militar foi acionada e está realizando rondas e abordagens na cidade a fim de prender os assassinos. A Polícia Civil tomou a frente do caso. Sua viatura evitou agora indo até Dário Meira. Na cidade de Dário Meira foi registrada um homicídio ontem à noite de domingão. A vítima foi identificada como Igor Silva dos Santos, de 25 anos de idade, e o jovem foi morto a tiros na entrada da cidade, próximo a um posto de combustíveis. O crime ocorreu por volta das 11 horas da noite. A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada do DPT. Após a perícia no local, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Jequié. Daqui a pouquinho, sua viatura virtual da Gabi retornará reabastecida de mais informações do setor policial. E você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 26 minutos, então nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Prontinho, está liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 98829-1029. Você pode enviar sua mensagem escrita ou até mesmo uma mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, que nós divulgamos. E, inclusive, a ouvinte mandou aqui uma mensagem para a gente falando sobre vacinação, tá? E pediu muito que a gente falasse sobre o assunto. Aí eu fui dar uma pesquisada aqui, essa vacina tem sim na rede pública. Então, o que está acontecendo em Ilhéus? Para você entender, o ouvinte disse o seguinte: Ilhéus está sem vacina de varicela há mais de um mês. E o povo do posto alega que só aplica a tetraviral conjugada com varicela. Quem tem dinheiro paga particular e quem não tem faz como? Aí a pessoa mandou aqui até a foto do cartão, né, de vacina, mostrando aqui, ó, tríplice viral, febre amarela, tetraviral, uma dose, né, mostrando tudo direitinho. E aí eu fui pesquisar, né, eu tava aqui conversando com o Marcos Bezerra sobre isso. É, primeiro, para quem não sabe, a vacina da varicela, ela protege contra a catapora e ela está, sim, disponível, né, na rede pública, tem que estar, cada município tem que ter. Se acabou no município, cabe à Secretaria Municipal do município registrar aí, né, para o Estado, para que o Estado providencie junto ao Ministério da Saúde. E assim, atualizar o seu estoque, né, Marcos?
É verdade.
Isso é muito importante. Então, gente, para quem não sabe, a varicela, também conhecida como catapora, causa inflamação visível na pele, dor de cabeça, pneumonia, infecção no ouvido. É um vírus que se propaga de forma muito rápida e pode ser grave se migrar para os órgãos internos, tá? Então, a vacina auxilia a conter a propagação dessa enfermidade, que é particularmente perigosa quando contamina adultos. A imunização é realizada em duas doses, a primeira é aplicada a partir do 15º mês de vida e faz parte da campanha nacional de multivacinação. Então, é sempre importante aí, né, essa vacina. Então, tem que ter, né, gente, tem que atualizar aí nos postos de saúde de Ilhéus para que essa vacina esteja disponível aí. Se a gente falou alguma coisa errada aqui, pode explicar pra gente, viu? Pode ver a nota pra nós, pessoal da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. O setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus grava o programa diariamente, né, pessoal? Um abraço aí pra vocês. E então seria interessante mandar aí pra gente, né, uma explicação sobre essa questão. Como é que tá aí o estoque de vacinas em Ilhéus? Tem todas as vacinas que estão disponíveis na rede pública? Né? Tem em todos os postos.
Porque deve ter aquele cidadão que não quer tomar a tetraviral, de repente quer somente a varicela.
Exato.
Então, acho que a Secretaria de Saúde tem que ter estoque.
Exatamente, porque o Ministério da Saúde informa, né? Eu entrei aqui no site, tá? Pra saber. Bem, tem alguma coisa aí? A gente podemos segurar para o segundo bloco, porque já tá quase na hora aqui do intervalo.
Tem uns áudios aqui.
Então, vamos deixar para o segundo bloco, viu? Vamos, já são 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e na volta a gente divulga as mensagens dos nossos ouvintes e mais informações. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Oferecimento, supermercados Meira, isso mesmo, supermercado Meira. Qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda. Ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? O Nex vai apontar o caminho. É, a UNFTC agora é o Nex, concurso aí, inclusive, de medicina. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, vamos começar aqui a divulgar algumas mensagens que nós recebemos. Inclusive, vamos falar com o pessoal da Central de Abastecimento do bairro Hernani Sá, famosa Urbis, né, gente? Aqui em Ilhéus, tá bem chateado, tá? Claro, né, os proprietários de box ali estão se sentindo sem segurança, né? Já tem já 6 dias que a guarda municipal não funciona no local, não tem guarda municipal, né? já tem informações aí dizendo que é por falta de pagamento de horas extras. Se é isso mesmo, a gente precisa ainda confirmar. Mas independente do que seja, não dá para uma central de abastecimento ficar sem guarda municipal, né, Marcos?
Sem dúvida.
Então, a gente recebeu aqui muitas reclamações vindas de lá dos comerciantes, né, da central de abastecimento do Hernani Sá, que é do bairro Urbs, né, mais conhecido como Urbs. E aí, como é que fica em prefeitura essa situação? Né, o pessoal da guarda municipal vai deixar de atuar lá? Como é que fica? O que está acontecendo? Explica para nós, né?
É, inclusive, meliantes lá roubaram fios da parte elétrica da central.
Verdade. Não, os meliantes estão se sentindo à vontade, né?
Uhum.
Para chegar lá fazer e acontecer, porque já perceberam que está sem guarda, né? Triste realidade, tá? Bem, temos também aqui uma reclamação do pessoal que faz hemodiálise em Ilhéus. E aí eu vou ter que soltar o áudio aqui dela na íntegra para vocês entenderem, tá? Para depois não ficar pela metade, é chato isso. Então eu vou respeitar aqui o áudio dela e vou soltar aqui, tá bom? Prestem atenção.
Boa tarde, Kátia Gomes. Eu gostaria de fazer uma reclamação sobre o transporte de hemodiálise aqui de Ilhéus. É que, na verdade, a gente tem uma van que transporta os pacientes de hemodiálise. Só que desde o final de novembro, essa van está quebrada, foi para a oficina e, segundo a gente ficou sabendo, o prefeito não repassou a verba e a van está presa lá até hoje. Aí a gente está rodando uma dublô quebrada, escorada de grampo de roupa, a porta do passageiro, a porta de trás não abre, o assento de trás não tem como sentar. Então, assim, é lamentável a situação que a gente está enfrentando. Assim, não depende só da gente. A associação dos renais é que está nos ajudando, mas pouca coisa pode fazer. A chefe do transporte também está tentando nos ajudar, mas o que é que ela pode fazer? Ela depende do prefeito e do secretário de saúde. Ela tenta entrar em contato com eles, mas não consegue. A gente tenta, não tem resposta. Aí a gente quer saber do prefeito o que é que vai ser feito. As pessoas não estão indo para hemodiálise porque não tem como ir, porque não tem dinheiro para pegar o transporte, tá? A Santa Luzia tem uma van que traz o povo de Santa Luzia, que tem até elevador. Maraú tem mais de 4 carros para transportar as pessoas. E a gente aqui em Ilhéus está nessa situação. A gente está sem carro de novo. A Dublô, que é o quebra-galho que o prefeito está empurrando, goela abaixo da gente, quebrou sábado, indo levar o pessoal que fez hemodiálise para casa. Aí eu te pergunto, como foi que esse povo chegou em casa, sem dinheiro, cansado, que fez hemodiálise e com fome? Poxa, prefeito, olha pela gente. Secretário de Saúde, pelo amor de Deus, façam alguma coisa.
Pois é, né? Olhem pelo povo. Secretário de Saúde de Ilhéus, André Cesário, faça alguma coisa. Aí, o pai dessa moça, dessa mulher, é um idoso, Marco, de 78 anos de idade.
Olha só.
Você acha que ele vai suportar ficar sem fazer a hemodiálise dele? E os outros pacientes? Até quando a saúde de Ilhéus vai ficar sendo mal administrada? Até quando o povo de Ilhéus vai continuar sendo ignorado pela secretaria, ou melhor, o senhor secretário de saúde de Ilhéus, que é médico, e pelo senhor prefeito de Ilhéus, que também é médico? Até quando o povo de Ilhéus vai suportar esses desmandos, essas desorganizações, essa falta de respeito com a população? Até quando? Ela deu os exemplos aí, você viu, né, Marcos? Maraú, vários carros, Santa Luzia, viu um carro organizado com elevador, né? E são municípios menores. Ilhéus, um município deste tamanho, com a verba da saúde que tem, que vem mensalmente, não tem erro, entra lá na conta. O carro fica meses quebrado, né? O pessoal não consegue fazer a hemodiálise. Os médicos ficam 2, 3 ou mais meses sem receber. Quando pagam, pagam alguns e outros não. Até quando a saúde de Ilhéus vai viver neste caos? Principalmente a atenção básica. E aí, pacientes da média e alta complexidade também começam a sofrer, Marcos.
Até quando? É verdade.
O que é administrado pela Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus é um caos. Porque, segundo os próprios médicos, até insumos básicos faltam, como gases, né? Para fazer um curativo. São uma vergonha, Marcos Bezerra. É uma vergonha. Eu pergunto, senhor prefeito de Ilhéus, até quando, prefeito? O senhor vai continuar mantendo esse secretário aí de saúde? Que não administra a saúde? Até quando? São a vergonha para Ilhéus. 12 horas e 44 minutos. Temos mais mensagens de ouvintes, Marcos Bezerra?
Temos áudio aqui, vamos ouvi-los.
Oi, bom dia. Vim aqui novamente pedir ajuda a vocês. Essa filmagem foi feita agora, essas fotos foram tiradas agora, recente. O serviço ainda não foi feito, não apareceu ninguém. Já vai fazer 3 semanas nessa situação, cada dia pior, fede mais. Gente, de muita gente de idade mora aqui. Daqui a pouco a dengue tá aí do jeito que tá. A gente não sabe mais o que fazer. Estamos pedindo o apoio de vocês aí. É aqui, cruzamento da rua Castro Alves com a Barão do Rio Branco. Foi um serviço que foi feito lá perto da Maramata. Já tem 3 semanas e interditaram a passagem aqui da rua de trás, a passagem de via fluvial. E aí tá desse jeito. E não vieram consertar até hoje.
Gente, é uma vergonha aquilo ali. Eu sei onde é. Um absurdo. É Embasa que joga você na prefeitura, a prefeitura joga pra cima da Embasa, aí vai ficando lá aquela baderna, aquela bagunça. E o povo nessa situação aí que vocês ouviram agora. Essa é a Ilhéus que nós temos. É isso mesmo. Uma triste realidade, viu, minha gente? Eu não entendo isso não, sabe? Não entra na minha cabeça não, essa baderna. Isso pra mim é uma baderna, uma falta de respeito com o povo. E você sabe que todo mundo ali paga IPTU. Né, Marcos? E o IPTU em Ilhéus não é barato, meu amigo.
Verdade.
E aí você paga o IPTU pra ter uma rua assim, bagunçada, desorganizada, com fedentina de esgoto, buraco, crateras.
Bairro nobre,
hein? É, isso é porque Zona Sul, né? Imagina se não fosse. Oi, me deixe, viu? Ilhéus. Ai, ai, Marcos Bezerra. Mais mensagem?
Tem mais áudio aqui, vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes. É, eu quero falar a questão do posto do Tampanho Plena, né? Que está sem cota para marcar exames, né? Aí a gente quer entrar em providência, né, com isso. E aí são as 5 horas da manhã e não temos cotas. A mulher dizia, nem atenção ela dá para a gente. Dizendo que não tem cota, o posto do Rodão. Né? A gente sai 4, 3 horas da manhã, né, tratados como se fossem os cachorros. Lá no posto, né? Que as atendentes não dão atenção para a gente, né? E a gente quer ver o que Marão pode fazer com a gente do Teatro Vileiro, o posto do Rodão.
Ouvir aí? Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não, são os usuários, as pessoas que procuram o posto de saúde, não conseguem marcar exame, Marco. E ainda é maltratado, né? Porque
pois é.
Pelo que ela disse aí, né? E o prefeito, amiga, não tá nem aí. O prefeito só anda de ponte aérea. Ai, senhor, até quando, né? O povo vai suportar isso. Vocês acordem, hein? Acordem pra vida. 2024 tá perto. É só fazer as mudanças devidas. Vocês sabem que o povo brasileiro pode demitir, né? Prefeito, governador, vereador, presidente. É na urna que se faz isso, tá bom? 12 horas e 47 minutos. Se tiver mais mensagem, por gentileza, Marcos, senão nós vamos de informações.
Temos mais um áudio.
Boa tarde, Kátia Gomes e Marcos Bezerra. Será que não vão tapar aqueles buracos, chocolateiro, ali quem vai para Cajil, Linco Brasil? Porque continua na mesma situação. Começaram a tapar, pararam. Será que vai ficar naquela mesma situação?
Pois é, amiga. Eu achei que estava tudo ok, porque já tem um períodozinho que eu não passo por ali. E não tá, né, Marcos? Você passou por lá sábado, né?
É.
Buraqueira tá lá.
Tem um trecho ainda bem esburacado.
Gente. Tá vendo aí? É. Região Norte é abandonada, né, minha gente? Pelo Poder Público Municipal. A Buracolândia lá é uma realidade, né? Difícil abrir o OAS aí, minha gente? Que é a ordem de serviço pra fazer esse... Tapar esse buraco. O que que acontece? Explica pra nós. O povo quer saber. Né? E estamos em pleno verão, que o turista chega ali, ó, no navio cruzeiro, desembarca ali, entra no ônibus pra ir pra praia, né, Itacarezinho, e passa por ali, vê tudo isso, percebe tudo isso. Parabéns! Gestão ineficiente, hein, Ilhéus? Esta que é a realidade. Mais alguma coisa, seu Marcos Bezerra?
Por enquanto é só.
Vamos de informações para os nossos ouvintes, porque aqui a notícia não para. O Marcos, Circuitos do Carnaval de Salvador recebem ação especial de combate à prevenção ao Aedes aegypti, né? Aquele mosquitinho danado que provoca dengue.
É, há pouco mais de 10 dias para o início do Carnaval de Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Centro de Controle de Zoonoses e em parceria com o governo estadual, promove mais uma ação de pulverização de inseticida com uso UBV pesado, fumacê e costal nesta segunda-feira, portanto hoje, a partir das 18 horas. A iniciativa do Programa de Controle das Arboviroses vai percorrer os principais circuitos da folia e dos carnavais de bairro. A programação especial acontece em 4 ciclos de aplicação, sendo 2 antes do carnaval e 2 após a festa. A primeira etapa da ação vai contemplar os bairros de Itapuã, Campo Grande, Praça da Sé, Barra, Ondina, Avenida 7 de Setembro, Carlos Gomes, Centro Histórico, Liberdade, Nordeste de Amaralina. A estratégia reforça as atividades de controle vetorial e prevenção de surtos epidêmicos das doenças provocadas pelo Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, que são realizadas pelo CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, durante o verão. A pulverização do inseticida é um importante recurso de combate ao mosquito da dengue, porém o principal aliado dessa luta continua sendo a população, evitando o acúmulo de água em recipientes, reservatórios e em outros possíveis criadouros do mosquito, destacou a coordenadora do CCZ, Isolina Migues.
Bem lembrada, viu? Bem, 12 horas e 50 minutos, Marcos já vai acionar o nosso repórter, que vai chegar aí com informação do setor policial. Enquanto isso, deixa eu divulgar aqui uma reclamação dos moradores da Lagoa Encantada, que fica aqui em Ilhéus. A comunidade está aterrorizada, está pedindo aí, pelo amor de Deus, a Polícia Militar para fazer uma operação ali, para ver se bota para correr ou se prende aí, segundo os moradores, traficantes que estão tocando terror na comunidade, viu? Diz que a situação lá está perigosíssima. Ontem teve até tiro, né? Então, atenção, Polícia Militar, a CIPM que cobre aí a região da Lagoa Encantada, né? Verificar essa questão aí, tá? Os moradores estão aterrorizados por conta do tráfico de drogas em Lagoa Encantada. Tá aqui o pedido de moradores, tá? Da Lagoa Encantada, que fica aqui em Ilhéus. Bem, acionando ele novamente, o nosso repórter Coutinho Neto com mais informações para nós aí do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira de muito sol, um sol para cada um aqui na cidade de Ilhéus. Sua viatura virtual da Gabi já está reabastecida e você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro no setor policial no extremo sul baiano. A cidade de Alcobaça está em uma crescente onda de violência que tem assustado os moradores e causando sensação de insegurança nos munícipes, tanto na sede do município como nos distritos. E ontem, domingo, não foi diferente. Por volta das 6h30 da noite, mais um homicídio foi registrado, dessa vez no distrito de Caxangá. De acordo com as informações, dois criminosos chegaram a bordo de uma motocicleta, portando uma arma de fogo, e o carona começou a atirar na vítima, que estava no interior de um bar. A vítima, identificada como Miller Nascimento dos Santos, de 22 anos de idade, vulgo Liminha, veio a óbito no local. Ainda segundo as informações, uma criança de 8 anos foi atingida por bala perdida. A criança foi socorrida para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas e não há informação sobre o seu estado atual de saúde. O homicídio e a tentativa foi informada à Polícia Civil e a delegada Andressa Carvalho autorizou a remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira. A motivação, a autoria ainda são desconhecidas. A Polícia Civil já está no caso. Olha, o motociclista, ele morreu em um acidente que aconteceu na noite do último sábado, no quilômetro 811 da BR-101, no perímetro urbano do município de Itamaraju. De acordo com as informações, duas pessoas a bordo de uma motocicleta trafegavam na via quando o condutor, Edson Jesus Santana Nascimento, de 70 anos de idade, perdeu o controle da direção e caiu. A carona da motocicleta foi identificada como sendo Everly Rodrigues da Silva Nascimento, 17 anos. As vítimas foram socorridas pelo SAMU em estado grave para o Hospital Municipal de Itamaraju. Após procedimentos médicos, Edson de Jesus não suportou as lesões e veio a óbito naquela unidade hospitalar. A outra vítima, Evelyn, encontra-se em estado grave. Ainda, sua viatura virtual percorrendo os municípios do extremo sul da Bahia. Um homicídio aconteceu na madrugada de ontem, domingo, por volta das 3 horas da manhã, no bairro Castelo, no distrito de Posto da Mata. A vítima foi identificada como Raul dos Santos da Silva, de 26 anos de idade. De acordo com as informações, um homem vestido todo de preto se aproximou da vítima quando ele e sua esposa saíram de uma hamburgueria e efetuou os disparos. O SAMU esteve no local e socorreu a vítima para o hospital municipal. Porém, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito assim que deu entrada na emergência. O delegado do plantão regional, Bruno Ferrari, autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Olha, tragédia no Baixo Sul da Bahia. Uma mulher, ela morreu após a canoa em que estava com outras 4 pessoas naufragar nas proximidades de Morro de São Paulo, um dos principais destinos turísticos da Bahia, que pertence ao município de Cairu, no Baixo Sul do estado. A informação é da Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia. Segundo testemunhas, 2 crianças, 2 mulheres e 1 homem estavam na embarcação. Esse detalhe não foi confirmado pela capitania. Através de imagens que circulam em redes sociais, é possível ver quando tripulantes de outra embarcação tentam retirar um homem que segurava na canoa dentro do mar. Ainda não há detalhes do ponto de embarque, qual seria o destino do grupo que estavam na canoa. A capitania dos portos detalhou que todos os ocupantes foram resgatados por outra embarcação que navegava próximo ao local e levados para a Santa Casa de Valença, também no Baixo Sul da Bahia, onde foi constatado o óbito de uma das mulheres que ocupava a embarcação. A Marinha do Brasil lamentou o ocorrido e está solidária com os familiares e amigos da vítima. Informou ainda que será instaurado um inquérito administrativo sobre o acidente e fatos da navegação, a fim de apurar as causas e a responsabilidade do ocorrido. Feira de Santana, também conhecida como Feira Oeste, a Terra da Morte. 3 homicídios foram registrados durante o final de semana naquela cidade. Márcio dos Santos e Santos, de 30 anos de idade, ele foi executado por volta das 14 horas de ontem, domingo. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida com vários disparos de arma de fogo e encontrada com as mãos e os pés amarrados, além da boca amordaçada. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime. Já na Praça da Matriz, um homem, ainda não identificado, foi assassinado por volta das 5 horas do último sábado. A vítima estava trajando uma bermuda de cor vermelha e uma camisa nas cores branca e vermelha. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça. Não há informações sobre a autoria nem a motivação. Já no bairro Conceição, em Feira, Daniele de Oliveira Almeida de Jesus, 36 anos, foi assassinada no início da tarde de sábado, dentro de uma residência. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo no ombro esquerdo, região pélvica, tórax e nádega. A vítima era natural de Salvador. Segundo a Polícia Militar, os homens adentraram a residência e deflagraram cerca de 30 tiros em Daniele, que não esboçou nenhuma reação. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, retornará amanhã no Jornal do Meio-Dia. com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Olha, acaba de chegar aqui informação atualizada. Ferries se chocam na Baía de Todos os Santos. O acidente assustou passageiros. Eu acabei de ver o vídeo aqui. Dois ferries bateram na Baía de Todos os Santos quando estavam próximos ao terminal de Bom Despacho, já ali na ilha de Itaparica. Isso ocorreu agora há pouco, já no início da tarde, né? As embarcações envolvidas no acidente foram os ferries Maria Betânia e Pinheiro. De acordo com o jornalista da Rede Bahia, o Vitor Silveira, que estava em uma das embarcações, o ferry Maria Betânia estava saindo do terminal de Bom Despacho em direção a Salvador, enquanto o ferry Pinheiro chegava para atracar no mesmo terminal. Com a aproximação das embarcações, as pessoas ficaram assustadas. Houve muita gritaria e correria no interior das embarcações. Muitas pessoas gritaram, alertando que os ferries iriam se chocar. No vídeo a gente percebe, né, as pessoas correndo, né, Marcos?
Isso.
Gritando, né, corre, corre para lá que vai chocar. E aí realmente acontece, né, esse choque. No trecho da embarcação do ferry Pinheiro, onde ficam aí os veículos, os motociclistas, né, as motocicletas que estavam ali, caíram com o impacto, deu para ver isso no vídeo. Até o momento não há informações sobre feridos. A Internacional Travessias, responsável pela administração do sistema, ainda não se posicionou sobre o ocorrido, tá?
Um ferry abauroado pelo outro.
Exato. E aí, se tivermos mais informações, amanhã a gente volta a falar sobre o assunto. Vamos de última notícia, noticiário internacional. Vamos falar aí desse terremoto, né, Marcos Bezerra, na Turquia. Então, a Turquia registra aí segundo forte terremoto, o número de mortos já passa de 1.800, né?
Infelizmente, é um segundo terremoto de magnitude 7,6, atingiu a região no sudeste da Turquia nesta segunda-feira, informou a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres do país. Ele ocorreu a uma profundidade de 7 quilômetros, disse a FAD, acrescentando que o epicentro do terremoto foi a região de Elbistan, na província de Karamanmaras, mais ou menos isso. O tremor secundário está localizado a aproximadamente 95 quilômetros ao norte do terremoto original, que ocorreu pouco mais de 9 horas antes no sul da Turquia, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Este é o maior dos mais de 30 tremores secundários ocorridos até agora. Esta é a estimativa preliminar da magnitude do terremoto e está sujeita a alterações, Kátia.
Pois é, né, gente? Então tá aí a situação. Qualquer coisa, amanhã a gente volta a atualizar mais informações sobre essa questão do terremoto na Turquia, tá? Essa foi a nossa última notícia de hoje. O seu nosso Jornal do Meio Dia fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. É isso mesmo. UniFTC Itabuna agora é o Unex. E aí com um novo curso, né? Medicina. Bem, Marcos Bezerra, gostaria de desejar a ótima tarde para você, para os nossos ouvintes. E até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.